Boa noite. Quarta sessão ordinária de 18 de março de 2025. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Inicialmente, gostaria de convidar o vereador Hélio Rodrigues da Silva para se juntar à mesa diretora, substituindo nesta oportunidade a vereadora Lília, segunda secretária. Solicito a primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Cleiton José Nunes Nora.
Presente.
Danilo Luzia de Faria, presente. Elias Renato Carolino. Francisco Braz Bernardo.
Presente.
Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Lilian Kelly da Silva Teixeira. Priscila Tatiane Luque da Silva.
Presente.
Sidney Aparecido Cardoso.
Havendo o número regimental, damos início à presente sessão. A priori, gostaria de informar aos nobres eides que a vereadora Lilian apresentou atestado médico nesta data, ocasião que designo como seu substituto o vereador Sidney Aparecido Cardoso como presidente da Comissão de Justiça e Redação e o vereador Hélio Rodrigues da Silva como membro da mesa diretora, atuando como segundo secretário, enquanto perdurar o referido afastamento. Discussão e votação da ata da última sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 8/2025 da terceira sessão ordinária realizada em 6 de março de 2025.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata, pois todos nós temos cópia na mesa.
O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovada a ata número 8/2025. Expediente recebido do Executivo. Recebemos do Executivo o projeto de lei número 8/10/2025, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através de termo de colaboração e ou bonamento às organizações da sociedade civil, que especifica e dá providência. Recebemos também o projeto de lei número 9/11/2025, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Ponte Gestal, com seu regime próprio de Previdência Social Gestal Prev e dá outras providências. Referido projeto serão lidos, discutidos e votados na ordem do dia da presente sessão. Recebemos ainda o projeto de lei número 10/11/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do consórcio intermunicipal do Noroeste Paulista Sinorp, conforme especifica e dá outras providências. Mencionado projeto foi encaminhado às comissões permanentes para emissão de pareceres, aguardando apenas o retorno da Comissão de Serviços Públicos, Saneamento e Meio Ambiente, por se tratar de matéria específica. Expediente recebido de diversos. Recebemos do Gestal Prev o ofício número 44/2025 referente aos repasses e encargos previdenciários. Informo que cópias do referido ofício estão disponíveis nas mesas dos nobres vereadores. Recebemos também o ofício número 119/2025 de autoria do Ministério Público do Estado de São Paulo referente notícias de fato recebida como denúncia. Referida denúncia será lida, discutida e haverá votação quando ao seu recebimento ou não, na ordem do dia da presente sessão. expedientes recebidos dos senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 52/2025 de autoria da vereadora Priscila Tatiane Luque da Silva.
Indicação número 52/2025. Assunto: instalação de cortinas no velório municipal. Priscila Tatiane Luque da Silva, vereadora com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que o velório municipal é um espaço destinado a momentos de despedida e reflexão, demandando conforto e acolhimento para os familiares e amigos enlutados. Considerando que a incidência de luz solar no local gera desconforto aos presentes, especialmente em um horário de maior intensidade de sol. Considerando, por fim, que a instalação de cortinas se trata de uma medida acessível, eficiente e de rápida implementação, suficiente para solucionar o infortúnio. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomadas providências necessárias no sentido de providenciar a aquisição e instalação de cortinas no velório municipal, proporcionando um ambiente mais confortável e adequado à população, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida. Antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Priscila Tatiane Luque da Silva.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para suas manifestações.
Boa noite. Essa indicação aí, teve uma pessoa que me procurou porque estava tendo muito sol lá quando acontece de ter algum velório, pega a parte da manhã. Então é uma coisa bem simples, né? Eu acho que não custa nada e para quem está lá faz toda a diferença.
Solicito a leitura das indicações números 53/54/2025 da minha autoria.
Indicação número 53/2025. O assunto: realizar a manutenção periódica dos veículos do município. Cleiton José Nunes Nora, presidente dessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando a necessidade de zelar pela segurança, eficiência e durabilidade dos bens e serviços públicos da ZE, administração, considerando que a manutenção periódica e preventiva é fundamental para se evitar falhas mecânicas e reduzir custos ao longo prazo, minimizando a necessidade de reparos emergenciais e prolongando a vida útil dos veículos, indica ao senhor excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomadas providências necessárias no sentido de providenciar a manutenção regular da frota municipal, com devido acompanhamento para que as revisões possam estar sempre em dia e os veículos em perfeitas condições de uso. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo voto de respeito e consideração. A indicação 54/2025, assunto: checklist para testar as condições da frota municipal e liberação de serviço. Cleiton José Nunes Nora, presidente dessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, nos de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando a necessidade de se garantir a segurança e o bom funcionamento dos veículos da frota municipal, assegurando que todos estejam em perfeitas condições de uso antes de serem deliberados para o serviço, com a devida anuência do fiscal responsável. Considerando que a realização de um checklist diário permitirá a identificação de possíveis problemas mecânicos nos veículos, contribuindo para a manutenção preventiva e conferindo maior segurança aos motoristas e dos usuários. Indica ao senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e, após tomadas providências necessárias no sentido de providenciar a implementação do checklist para os motoristas das frotas do município, devendo preenchê-los diariamente com assinatura do fiscal para a liberação do veículo ao serviço, contribuindo para a eficiência e a segurança das operações. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Cleiton José Nunes Nora.
Regimentalmente, tenho 4 minutos para as suas manifestações. A manutenção, eu posso falar que eu trabalho lá, eu costumo brincar que eu trabalho na prefeitura faz 41 anos, porque meu pai aposentou lá, meu pai aposentou com 40 anos de prefeitura. Eu tenho mais um ano lá. E desde o tempo do meu pai, das outras gestões, as conduções vêm defasadas, não fazem as manutenções direito. E até vai ocasionar muito ganho para o município fazendo a manutenção certa, evita quebradura, tudo. E fora isso aí, condução com uma manutenção em dia, até mais melhor que não quebra, não deixa pessoas na mão, que nem eu mesmo de carona por uma vez com uma pessoa que a van da Prefeitura da Saúde quebrou na estrada. Então, está carregando gente, vai até a favorecer as pessoas. Vai que acontece qualquer acidente aí na pista aí com pessoas. E o checklist também é uma coisa de resguardar o motorista, o operador, que ele faz ali, que ele está falando, a pessoa não faz a manutenção, o fiscal não dá atenção, o prefeito não dá atenção. Então, eu acho que se fazer um checklist vai ajudar bem para resguardar o funcionário público. Solicita a leitura da indicação número 55/2025 de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva.
Indicação número 55/2025, assunto contratação de fonoaudiólogo. Hélio Rodrigues da Silva, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando que a fonoaudióloga desempenha um papel fundamental no diagnóstico e tratamento de transtornos da comunicação, voz, audição e deglutição, impactando diretamente na qualidade de vida da população atendida. Considerando que a ampliação da equipe de fonoaudiólogos no município possibilitará atendimentos ágeis e eficazes a todos os pacientes. Considerando ainda que a saúde é um direito social de todos e dever do Estado nos termos do artigo 6º e 196 da Constituição Federal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de providenciar a contratação de um profissional de fonoaudiologia, contribuindo significativamente para a saúde e bem-estar dos munícipes, por meio de uma assistência de qualidade e atendimento com eficiência. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo o agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Hélio Rodrigues da Silva.
Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para as suas manifestações.
Uma coisa que eu tenho reparado, e o pessoal procura muito falar, né? A fono digestal. Temos uma fono digestal, uma demanda muito grande. Tem gente que está esperando aí 2-3 meses para uma consulta. Temos uma demanda muito grande com crianças aí com problemas de fala, crianças aí com autismo, e faz tratamento quase que semanalmente na fono. Então o prefeito tem que rever para contratar outro profissional nessa área, porque um profissional eu acho que não está dando conta por causa da demanda. Eu acho que outro profissional, outro fono, seria bem-vindo na cidade.
Solicito a leitura das indicações números 56/64/2025 da autoria da vereadora Lilian Kelly da Silva Teixeira.
Indicação número 56. Assunto: renovação dos uniformes dos agentes epidemiológicos e comunitários de saúde. Lilian Kelly da Silva Teixeira, vereadora com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que o uniforme é um elemento essencial para a identificação dos servidores municipais, facilitando o reconhecimento por parte da população e promovendo uma maior a aproximação entre os profissionais e a comunidade. Considerando que os uniformes padronizados reforçam a organização, profissionalismo e segurança nas atividades envolvidas pelos servidores, especialmente nas áreas da saúde e serviços essenciais. Considerando que a renovação dos uniformes contribui para a valorização dos profissionais, melhorando o ambiente de trabalho e incentivando a excelência do desempenho de suas funções. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de providenciar aquisição e distribuição de novos uniformes para os agentes epidemiológicos, agentes comunitários de saúde e demais funcionários da municipalidade, assegurando melhores condições de trabalho e atendimento à população. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Indicação 57, o assunto corrimão na rampa de Departamento da Assistência Social. Submete a leitura e conhecimento nessa casa legislativa a presente indicação, considerando que o Departamento de Assistência Social é amplamente utilizado pela população, necessitando de condições seguras e acessíveis para o uso do espaço. Considerando a ausência do corrimão na rampa de acesso, pode representar um risco à segurança dos usuários, tendo já sido relatados casos de quedas, as quais poderiam ter sido evitadas se no local existisse o dispositivo de apoio. Considerando ainda que a implementação de corrimões em rampas é uma medida simples e essencial para atender as normas de acessibilidade e assegurar o bem-estar da população, especialmente dos mais vulneráveis. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de providenciar a instalação de corrimão na rampa de acesso ao Departamento de Assistência Social, promovendo maior segurança e acessibilidade para todos os usuários, em especial aos idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Indicação número 58/2025. O assunto é preferência dos pacientes em tratamento oncológico no transporte público. Considerando que os pacientes que lutam contra o câncer enfrentam desafios físicos e emocionais significativos durante o tratamento, o que exige um cuidado especial em ações que promovam o vosso bem-estar e dignidade. Considerando que muitas ocasiões esses pacientes precisam aguardar longos períodos para retornarem às suas residências, já que compartilham do mesmo transporte com outros usuários que realizam exames e consultas. Considerando que a garantia de preferência no transporte público contribuirá para uma experiência mais humanizada e respeitosa, minimizando os desconfortos e apoiando a continuidade dos seus tratamentos de forma adequada. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas as providências necessárias no sentido de instituir preferência aos pacientes em tratamento oncológico no transporte público intermunicipal, assegurando o reconhecimento de sua condição e promovendo maior acessibilidade aos serviços de saúde. Indicação número 59/2025, o assunto aquisição de novos equipamentos do trabalho aos garis. Submete a leitura e conhecimento nessa casa legislativa a presente indicação, considerando que os garis desempenham uma função essencial na limpeza e manutenção da nossa cidade, promovendo um ambiente urbano mais limpo, saudável e acolhedor aos munícipes. Considerando que equipamentos adequados proporcionam melhores condições de trabalho, contribuindo para a eficiência e segurança do serviço e a ergonomia de trabalhadores. Considerando que a modernização de equipamentos utilizados na coleta de resíduos reflete o compromisso da administração com a valorização dos profissionais e a melhoria dos serviços públicos prestados à população. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de providenciar a aquisição de novos carrinhos de limpezas equipados com pedal e pás coletoras, conforme a imagem supra, garantindo melhores condições de trabalho aos gari e aprimorando os serviços de limpeza pública. Indicação número 60/2025, assunto manutenção e reparos em calçada. Considerando que a manutenção das calçadas contribui diretamente para a melhoria da infraestrutura urbana e o bem-estar da comunidade, além de ser um dever da administração zelar pelas vias públicas. Considerando ainda que a atual situação que se encontra a calçada localizada na rua Damásio Machado, altura de numeral 360, em danos estruturais que dificultam o trânsito de pedestres, conforme a imagem abaixo. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de providenciar manutenção e reparação na calçada danificada inicialmente citada, garantindo condições adequadas para o deslocamento seguro de pedestres, promovendo a acessibilidade e prevenindo acidentes. Indicação número 61, manutenção e reparos na rua Maria Ponte Gestal. Considerando o notório e preocupante acúmulo de água na valeta existente na rua central do município, tornando um fator de risco para a proliferação de doenças com a dengue, além de ser prejudicial ao bem-estar da população, inclusive com o odor desagradável que exala no local, necessitando de reparos conforme a imagem abaixo colacionadas. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de providenciar a reparação da valeta localizada no cruzamento Rua Maria Ponte Gestal com Rua Maria Rosa de Souza, eliminando o acúmulo de água e melhorando as condições de higiene e salubridade do local. Indicação número 62/2025, o assunto Projeto Guri. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que o Projeto Guri é uma iniciativa amplamente reconhecida no Estado, tratando-se de um programa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo dedicado à formação musical de qualidade para crianças e jovens, fomentando a cidadania, inclusão e desenvolvimento social por meio da música, considerando que a implementação do projeto contribuirá para o enriquecimento cultural do nosso município, oferecendo às crianças e adolescentes a oportunidade de desenvolver talentos, disciplina e habilidade social que impactarão positivamente nas suas vidas e a comunidade. Considerando que a música se trata de uma arte pela qual podemos manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante ao som, desenvolvendo o raciocínio criativo ao se estimular os dois hemisférios do cérebro, aproximando os jovens de experiências artísticas enriquecedoras. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomar as providências necessárias no sentido de providenciar, trazer e implantar o Projeto Guri ao município, ampliando as oportunidades educacionais e culturais oferecidas à nossa população jovem. Indicação número 63, melhorias do cemitério municipal. Considerando que os diversos munícipes têm relatado dificuldade para realizar a limpeza e manutenção dos túmulos, tendo de percorrer longas distâncias para buscar águas com baldes, o que causa desconforto, especialmente para os idosos que frequentam o espaço, para prestar homenagem aos seus entes queridos. Considerando que a ausência de câmeras e monitoramentos tem facilitado atos de vandalismos e furtos de peças de mármore, molduras de bronze ou aço e letras de identificação das lápides. Considerando que a insuficiência da iluminação comprometa a segurança e a dificuldade à circulação no espaço, principalmente durante horários de menor visibilidade, agravando os riscos de incidentes, sendo certo que a preservação, segurança e manutenção adequada do cemitério municipal refletem um ato de respeito à memória dos que partiram e que se consideram os familiares que utilizam o local. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas as providências necessárias no sentido de providenciar a extensão da rede de água no interior do cemitério municipal, assim como a instalação de câmeras de monitoramento e a melhoria da iluminação do local, assegurando maior comodidade, segurança e dignidade à população. Indicação número 64/2025, realizar a poda de árvores. Considerando que a conservação, manutenção e remodelação da urbanização pública é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, nos termos do artigo 11, inciso 13, da Lei Complementar Municipal número 66/2021, considerando que algumas ruas de nossa cidade constam com árvores com copas muito densas e volumosas, bloqueando a iluminação proveniente aos postes e causando escuridão excessiva durante a noite. Considerando que a poda de árvores realizada de maneira responsável é uma medida essencial para restabelecer a iluminação pública e garantir mais segurança à comunidade local, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de providenciar o controle do crescimento, poda das árvores na rua Maria Josefa Jesus, no quarteirão próximo à quadra poliesportiva, melhorando a iluminação pública e beneficiando os moradores e visitantes da região. Na expectativa de que essas indicações sejam prontamente atendidas, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Lilian Kelly da Silva Teixeira, vereadora.
A ausência da vereadora, fica dispensado o tempo regimental para suas manifestações. Solicito a leitura da indicação número 65/2025 de autoria do vereador Elias Renato Carolino.
Indicação 65/2025. Assunto: obrigatoriedade do uso de uniforme pelos profissionais da administração pública. Elias Renato Carolino, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gessal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando que o uso de uniformes possibilita a fácil identificação dos profissionais, contribuindo para a segurança e organização dos setores públicos, de modo a promover a padronização e reforçar a seriedade de compromisso com os serviços prestados, considerando ainda que a utilização de uniformes contribui para a economia de vestuários dos profissionais, evitando inclusive qualquer tipo de julgamento ou preconceito, sendo a solução ideal para manter a neutralidade e respeito. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomar as providências necessárias no sentido de implementar a obrigatoriedade do uso do uniforme por todos os profissionais da administração pública, de acordo com as características de cada setor e função desempenhadas, zelando assim pela padronização, respeito e segurança nos ambientes públicos, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida. Antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Elias Renato Carolino, vereador.
Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para suas manifestações.
É parecida com a minha, né? Eu quero deixar bem claro aqui que esse pedido de uniforme, não só para a área de epidemiologia e para a saúde, mas sim para todos os funcionários. A questão de identificar foi tá bem explicado aqui, né? E para as vestimentas também, pessoal, né? Cada setor, cada profissional do setor, cada secretário, e escolhe o tipo de uniforme, né? Tipo, o pessoal da área, o pessoal da saúde, o pessoal da escola, o pessoal da prefeitura, que cada um escolhe o seu tipo de uniforme. Sim.
Passaremos agora para a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que se proceda à chamada dos senhores vereadores.
Cleiton José Nunes Nora.
Presente.
Danúbio Zé de Faria, presente. Elias Renato Carolino. Francisco Braz Bernardo.
Presente.
Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Lilian Kelly da Silva Teixeira. Priscila Tatiane Luque.
Presente.
Sidney Aparecido Cardoso.
Havendo o número regimental, damos continuidade ao presente sessão. Solicito a leitura do projeto de lei número 8, de 10 de março de 2025, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através de termo de colaboração e ou fomento às organizações de sociedade civil, que especifica e dá providências.
Projeto de Lei número 08, de 10 de março de 2025. Autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através de termo de colaboração ou fomento às organizações da sociedade civil que especifique e dá outras providências. Marcel Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gessal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gessal, Estado de São Paulo, por seus representantes, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. No artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros através do termo de colaboração ou fomento às organizações da sociedade civil para consecução de finalidades de interesse público e recíproco para os fins que se especifica. Nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1974, Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015. No artigo 2º, os valores totais serão transferidos no exercício de 2025 para cada uma das entidades, e a fonte de recursos para a cobertura desses valores ficam assim definidos. O Lar São Vicente de Paula, com recurso próprio do orçamento de 2025, no importe de até R$ 60 mil, valor anual a serem pagos de forma parcelada até 31 de 12 de 2025. A função PIL 12, Hospital do Amor de Barretos, com recurso próprio do orçamento de 2025 no importe de R$24 mil, valor anual a serem pagos de forma parcelada até 31/12/2025. Santa Casa da Misericórdia de Votuporanga, com recurso próprio do orçamento de 2025 no importe de até R$204 mil, valor anual a serem pagos de forma parcelada até 31/12/2025. Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José de Rio Preto, FUNFARM, com recurso próprio de orçamento de 2025, no importe de até R$18 mil, valor anual a serem pagos de forma parcelada até 31/12/2025. Recanto da Tia Marlene, com recurso próprio do orçamento no importe de R$12 mil, valor anual a serem pagos de forma parcelada até 31/12/2025. Parágrafo único. O repasse para o Lar São Vicente de Paulo e ao Recanto da Tia Marlene será realizado por número de usuários acolhidos, mediante a utilização de serviços. No artigo 3º, as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a fazer suplementação de receita para a inclusão dessas novas obrigações, que onerará orçamento do social em relação às entidades constantes no item 1 e da saúde em relação à entidade no item 2 e 3. Artigo 4º, o referido repasse deverá ser feito mediante termo de colaboração e fomento, mediante apresentação de plano de trabalho com detalhamento das despesas, meta e objetivos propostos, bem como a representação de prestação de contas do reajuste firmado. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal, 10 de março de 2025, Marcel Dias Leite.
Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Então, em discussão, os pareceres número 10/CJR/2025 e o número 10/CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordaram queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 8/10/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 7 votos. O projeto de lei de número 8/10/2025, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros através de termo de colaboração e ou fomento às organizações da sociedade civil, que especifica e dá providência. Solicito agora a leitura do projeto de lei número 9/11/2025, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Ponte Gestal com seu regime próprio de Previdência Social Gestal Prev e dá outras providências. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das... Oh, perdão.
Projeto de lei número 9/11/2025. Dispõe sobre o parcelamento de débito do município de Ponte Gestal com o seu regime próprio de previdência social Gestal Prev e da outras previdências. Marcel Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 62, sexto da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o parcelamento de débitos do município de Ponte Gestal com seu regime próprio de Previdência Social, RPPS, gerido pelo Fundo de Previdência Municipal de Ponte Gestal, Gestal Prev, em até 60 prestações mensais iguais e sucessivas, observado o disposto do artigo 14 da portaria MTP, número 1467, de 2 de julho de 2022, conforme descritos nos incisos que seguem. Primeiro, o parcelamento de que se trata o caput inclui contribuições patronais normal ao aporte, dívidas pelo município ao RPPS, contribuições não repassadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, bem como outros débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias das competências até março de 2017, apurados em processo administrativo previdenciário. PAP número 123/2012 e 125/2018. Artigo 5. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Ponte de Açá, 11 de março de 2025.
Informo aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Os pareceres estão em votação. Estão em discussão os pareceres número 11-CJR/2025 e o número 11-CFO/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordaram queiram se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Está em discussão o projeto de lei número 9 de 11 de março de 2025. Eu vou pedir vista desse projeto para nós ter mais explicação dele, que nem o valor certo ele mandou para nós aí.
Pela ordem, senhor presidente. Ontem nós fomos numa reunião falar sobre esse projeto. E pelo que a gente conheceu o projeto, esse projeto, desde 2018, eu estava vendo aqui no referido projeto, tinha as divas, essas divas, algumas delas foram encontradas. O outro hoje tem dois processos que não estão sendo encontrados, mas os advogados estão dirigindo a procura desse processo. E é assim, o que a gente deu, acho que o vereador Elias Carlinho também estava lá, né? E esse projeto é o seguinte, essa dívida é o seguinte, na verdade, não está tendo valor aqui dessa dívida, porque tem esses dois processos, mas os advogados estão em cima para pegar esse processo. E esse processo, assim, a dívida é assim, hoje a gente não sabe, mas diferente do tamanho da dívida, ela só é parcelada em 60 meses. Então é por isso, eu vou ser o favor, porque independente do valor, ele vai ser aprovado. E só pode ser parcelado 60 meses, não pode ser mais. Então, é por isso que eu vou ser ao favor do projeto.
Pela ordem. Eu vou concordar com a vista hoje do nobre vereador, porque eu não participei da reunião, mas eu já fui na prefeitura atrás deste projeto, e eu também acho meio incabível a gente votar para uma coisa que a gente não sabe o valor. Eu fiz a pergunta para o Marcel também não sabe do valor, e eu me comprometi com o povo, com os funcionários, que quando eu votasse na reforma da Previdência, eu estaria de olho em tudo do Gestalprev, tanto que eu quero parabenizar a prefeitura de estar mantendo em dia os pagamentos, porque em 8 anos, toda vez que a gente pedia para ver como estava, sempre estava em aberto, sempre estava atrasado. Então, como a gente pode criticar, a gente também pode elogiar, que mesmo com dívidas e tudo mais que eles estão reclamando lá na prefeitura, estão mantendo em dia. Então, eu parabenizo por isso, mas eu sou a favor da vista, porque eu também queria saber o valor antes de votar. Porque eu acho muito, muito estranho a gente votar no escuro.
E aí eu... Pode. Fica à vontade. Vou explicar porque é meu pedido de vista, porque não teve o valor certo. Eu procurei o fundo sobre isso aí e disse que já foi feito um parcelamento lá atrás, no tempo do Cirão. Como que deixou essa dívida ainda para trás? Apareceu essa dívida do nada agora. Perguntei também, foi feito outro parcelamento no tempo do Natan, E o que, que acontece? Ainda apareceu outra dívida. Então eu quero um pouco mais de esclarecimento, um pouco da prefeitura e um pouco do fundão. Para ver se não vai ficar mais nada de dívida para trás para outra gestão pagar. Eu acho que já tinha que ter feito isso aí na primeira análise que fez no tempo do Cirão, tinha que ter feito a análise tudinho. Porque agora já reparcelou duas vezes e apareceu mais uma dívida. Então eu perguntei pro Matheus, o irmão do Matheus alegou isso para mim. Então eu vou sentar e vou conversar com o gestal prévio para me ver. Tem que analisar certinho para não ficar mais nada de dívida. Então tem que ter um valor específico, isso aqui não tem mais nada de dívida? Não, beleza. Aí eu concordo em votar. Agora vai parcelar de novo, 3 vezes, vai entrar a 3ª vez esse parcelamento. Então não tá saindo tanta dívida assim. Então nós temos que ver certinho que, aonde foi esse, foi do gestal prévio, se foi da administração. Então nós temos que ver, ou tem mais ou é só essa aí mesmo, é o valor é X, só tem isso aqui e acabou. Aí nós votamos, aí eu voto.
A ordem rapidinho, Elias, eu acredito que esse projeto aqui, como ainda eles não sabem o valor e talvez eles demorem, e quando ele passar certinho pra gente, eu acredito que todos os vereadores estão dispostos para não prejudicar nada a prefeitura, a hora que ele passar o valor, passar tudo certinho, a gente faz uma extraordinária o mais rápido possível para não prejudicar, porque eu sei que a gente precisa do certificado que a gente está esperando faz tempo e diz que esse parcelamento vai trazer aí o certificado para nossa cidade. Então eu mesmo, a minha comissão já deu parecer e eu me disponho a estar vindo aqui em qualquer horário, em qualquer momento para votar, para não prejudicar a cidade.
Pela ordem, presidente, também sou a favor da vista, concordo com a nobre vereadora. É um projeto muito sério para a gente chegar no escuro assim, e votar de uma hora para outra. Tem que ser analisado, tem que ser bem analisado. É, igual falou aí, não sabe do valor da dívida. Uma prestação de 60 prestações para o município que já está meio calejado, fica complicado, cada vez mais complicando para o município. Uma prestação que vai tirar de outra coisa, então eu sou a favor da vista. E vamos analisar direito esse projeto aí.
O pedido de vista está em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, e os que discordarem, que eles se levantar. Aprovado. Aprovado por 5 votos. Está em votação. É esse aqui, né? Pedido de vista. Beleza. Conforme conhecimento de todos os senhores vereadores, informo novamente que chegou até esta Casa Legislativa o ofício número 119/2025 de autoria do Ministério Público, referente notícia de fato por infração político-administrativas, em face do vereador Francisco Braz Bernardo e leniência deste presidente, recebida como denúncia. Momento que solicito sua leitura.
Tudo. Essa daqui de cima. Formulário do atendimento, isso aqui. Formulário do atendimento, manifestação anônima, em 20/2/2025, local do fato, Rua Natália Pazins, 555. Centro Ponte Gestal, CEP 15.560, Câmara Municipal. Data de início, 18/2/2025 e de término 18/2/2025. Período início, noite, período término noite. Envolvidos. O que aconteceu? Excelentíssimo doutora Tânia Mara Tórtola, promotora de justiça da comarca de competente à presente representação, tem por objetivo requerer a atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo para apuração e responsabilização de condutas gravíssimas perante no âmbito perpetradas no âmbito da Câmara Municipal de Ponte Gestal, envolvendo o vereador Francisco Braz Bernardo, bem como o atual presidente da Câmara, vereador Cleiton. A gravidade das infrações e a conivência institucional do presidente tornam imperiosa a intervenção ministerial, a fim de assegurar a preservação da moralidade pública, da ordem administrativa e do respeito às normas legais e regimentais que se regem o poder legislativo municipal. De acordo com as informações implamente notórias, é que podem ser corroboradas por testemunhas e outras provas documentais e audiovisuais. O vereador Francisco Braz Bernardo tem como comparecido reiteramente às sessões da Câmara em evidente estado de embriaguez, exalando forte odor etílico e demonstrando total incapacidade de discernimento para a prática dos atos legislativos, aos quais está constitucionalmente incumbido. Sua conduta irresponsável e vejatória não apenas compromete sua capacidade de exercer a vereança de maneira digna e responsável, mas também ofende a moralidade pública e configura, claro, atentado ao decoro parlamentar, tal como expressamente previstas no regime interno da Câmara Municipal de Ponte Gestão. A parlamentar, tal como expressamente previsto no regime interno da Câmara Municipal de Ponte Gestão, a embriaguez frequente do vereador, aliada à sua conduta desrespeitosa no ambiente legislativo, compromete a seriedade dos trabalhos da Câmara e a encacra um comportamento absolutamente incompatível com as prerrogativas do cargo. Dos trabalhos da Câmara, violando frontalmente o artigo 85, inciso 3, do regimento interno, que determina que o vereador deva comparecer devidamente trajado às sessões, e mais gravemente o artigo 100, inciso 3, que estabelece como hipótese de cassação do mandato conduta incompatível com a dignidade da Câmara e o desrespeito ao decoro parlamentar. O exercício de um mandato eletivo exige decoro, respeito à população e comprometimento com o interesse público, requisitos que são sistematicamente ignorados pelo vereador denunciado, cuja atuação irresponsável e incompatível com a função pública deve ser objeto de rigorosa investigação ministerial. Além de frequente embriaguez com a qual comparece às sessões, o vereador denunciado é conhecido como frequentador assíduo de estabelecimentos destinados ao consumo de bebidas alcoólicas, de onde se dirige diretamente para a Câmara Municipal, sem qualquer condição cognitiva para deliberar sobre as pautas legislativas, votar projetos ou exercer sua função de forma minimamente adequada. Trata-se de um quadro de absoluta irresponsabilidade institucional que coloca em xeque a própria legitimidade da deliberação da Câmara Municipal. Uma vez que o vereador embriagado e sem discernimento não pode participar de discussões que envolvem o município, o interesse público, de maneira lícita e válida. Tal situação configura, além de infração política passível de cassação, verdadeira afronta à moralidade administrativa, exigindo a atuação firme deste Ministério Público para apurar eventuais atos de improbidade administrativa e responsabilizar o denunciado nos termos da Lei 8.429/92. Mais grave ainda é a conduta do presidente da Câmara, vereador Cleiton, que apesar de investido de função de zelar pela ordem e pelo cumprimento das normas regimentais, mantém-se inerte e conveniente com tais infrações, em manifesta para prevaricação e omissão dolosa. O regimento interno. Gente, peraí que está muito pequeno. O regimento interno da Câmara Municipal é claro ao estabelecer que o presidente tem o dever de fazer cumprir as normas da casa, reprimindo condutas que comprometam o decoro e a dignidade do Parlamento Municipal. O artigo 86 do regimento dispõe que, diante de excessos cometidos por vereadores, cabe ao presidente da Câmara adotar medidas disciplinares com advertências, cassação da palavra, retirada do vereador do plenário e, em casos graves, instauração de processos disciplinar para cassação do mandato. O vereador Cleiton, todavia, jamais adotou qualquer providência, mesmo diante da reiterada embriaguez irrespeitosa à função pública demonstrados pelo vereador Francisco Braz Bernardo. Tal omissão deliberada, característica, prevaricação, crime tipificado no artigo 319 no Código Penal, pois o presidente da Câmara, na qualidade de agente público, deixa de praticar o ato de ofício com claro intuito de favorecer o terceiro, permitindo a perpetuação de uma conduta ilegal no ambiente legislativo. Além disso, sua convivência com tais irregularidades podem configurar ato de improbabilidade administrativas nos termos do artigo 11 da Lei 8.429/92, uma vez que fere os princípios da administração pública, especialmente os da moralidade e eficiência, permitindo que o poder legislativo seja instrumentalizado de maneira abusiva, sem que esse grave, quando analisa sobre a ótica de consciência e voluntariedade do ato, pois há claros indícios de que sua leniência em relação às condutas do vereador denunciado decorre de interesses políticos e troca de favores internos, violando o princípio em impessoalidade e comprometendo a independência e a lisura das decisões legislativas. A Câmara Municipal não pode ser tratada como um ambiente de complacência com irregularidades, e a postura do presidente evidencia uma administração deliberadamente negligente, que se recusa a aplicar as penalidades cabíveis por razões puramente políticas, comprometendo não apenas sua idoneidade, mas a integridade do próprio Legislativo Municipal. Diante do exposto, requer se este Ministério Público promova a devida investigação e a responsabilidade dos denunciados. Nos seguintes termos, que seja instaurado o procedimento investigativo para apurar a conduta do vereador Francisco Braz Bernardo, tendo em vista as reiteradas infrações ao decoro parlamentar, o exercício do mandato em estado de embriaguez e a violação aos princípios da administração pública, podendo culminar das proposituras de ação por improbidade administrativa e, se cabível, ação penal, caso se verifique a prática de ilícitos de natureza criminal. Que seja instaurado o procedimento para apuração da responsabilidade do presidente da Câmara, vereador Cleito, por sua omissão dolosa e reitera em relação aos fatos aqui relatados, avaliando-se sua responsabilidade de crime de prevaricação, improbidade administrativa e infração político-administrativa passível de afastamento do cargo. Que sejam requisitadas gravações das sessões legislativas depois de testemunhas e demais provas pertinentes que possam demonstrar a veracidade dos fatos narrados, bem como a negligência do presidente da Câmara em adotar medidas disciplinares previstas no regimento interno. Os fatos relatados são de extrema gravidade e comprometem não apenas a imagem do Poder Legislativo Municipal, mas também a legitimidade das decisões tomadas pela Câmara, que tem em suas fileiras um vereador que não possui condições de exercer sua função por estar constantemente embriagado e alheio ao que é debatido e votado, além de contar com um presidente que deliberadamente faz vista grossa para tais infrações, tornando-se cúmplice e encobridor da ilegalidade. A atuação firme deste Ministério Público é essencial para garantir o respeitoso à ordem pública, à moralidade administrativa e ao firme deste Ministério Público é essencial para garantir o respeito à ordem pública, à moralidade administrativa e ao interesse coletivo, razão pela qual se confia no rigor da investigação e no encaminhamento das providências cabíveis nesses termos, pede e espere deferimento. Interessado civil, coletivo, promotoria da justiça de Cardoso.
É pra dar risada, né? Rapaz. Informo que cópias da denúncia já foram disponibilizadas aos senhores vereadores e continua à disposição dos nobres eides na Secretaria da Câmara. Informo ainda que, conforme previsto no regimento interno desta Câmara Municipal, no título 10 das infrações político-administrativas, precisamente no artigo 206, que assim dispõe. Artigo 206 do regimento interno da Câmara Municipal. São infrações político-administrativas e, como tais, sujeitas a julgamento da Câmara e sancionadas com a cassação do mandato, as previstas na Lei Orgânica Municipal e nos incisos 1 a 10 do artigo 4º do Decreto Federal nº 201 de 27/02/67. Parágrafo único. O processo seguirá a tramitação indicada no artigo 5º do Decreto de Lei Federal nº 201/67. Informo ainda aos senhores vereadores que, nos termos do artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei nº 201/67, o plenário deve ser consultado sobre o recebimento da denúncia, necessitando do voto da maioria dos presentes para o seu recebimento. Sendo certo que, se recepcionada, nesta mesma sessão será constituída comissão processante para continuidade dos trabalhos. Posto isso, passaremos agora para a deliberação quanto ao recebimento ou não da denúncia por esta Casa Legislativa. Está em discussão a denúncia.
Pela ordem, senhor presidente, eu quero falar porque faz 8 anos que eu estou aqui com o Gu. Eu vejo o Gu cedo, eu vejo o Gu de tarde, eu vejo o Gu de noite e ele está do mesmo jeito. Eu quero falar que o Gu, mesmo bebendo, que eu não sei se ele vem aqui bêbado ou não, nunca fiz teste nele, ele foi uma das pessoas que mais me respeitou aqui na Câmara até hoje. Eu já briguei com o Gu lá fora e aqui dentro ele teve profissionalismo e me tratou do mesmo jeito. Quero dizer que o Gu tem um coração bom e eu não estou falando isso para puxar o saco dele, porque ele não votou em mim, então eu não preciso puxar o saco dele. Eu não tinha lido essa denúncia ainda. Eu lendo hoje, eu vejo que eles queriam atingir o Cleito e usou o Gu para isso. Porque faz 8 anos que o Gu vem aqui, o povo vota nele, ele é do mesmo jeito e ele nunca mudou. Já andou descalço na rua, ele bebe com os amigos dele e ele é do mesmo jeito. Então, eu acho isso também uma pouca vergonha. Eu faz 8 anos que eu estou aqui, graças a Deus, eu nunca recebi uma denúncia e também nunca fiz uma denúncia. E se eu fosse fazer uma denúncia, eu colocaria nome na denúncia, porque eu não tenho medo de ninguém. Se eu fosse fazer uma, eu colocaria com fundamento, eu fundamentaria a minha denúncia. Só que, muito bonitas as palavras, mas essa eu já me coloco contra o recebimento dessa denúncia, porque o Gu é um nobre colega. Quando ele fala pouco aqui na Câmara, mas quando ele fala com razão. Isso daí, até os funcionários já falou isso aqui com a gente discutindo. Então, eu também peço desculpa, porque eu fiquei com vergonha de ler a denúncia, porque eu sei que isso, o meu pai morreu de cirrose. O meu pai bebia também, e eu escutei muito já dos outros, quando os outros vinham falar do Gu para mim, porque quando eu fui presidente, um vereador me disse que eu deveria colocar um teste de bafômetro aqui. E eu respeito o Gu porque o meu pai era doente, meu pai morreu de cirrose, meu pai vinha na Câmara também, meu pai vinha bêbado na Câmara. E isso era fato. Todo mundo ria. E isso daí todo mundo falava na rua para mim e era muito, muito constrangedor. Então é por isso que eu nunca vi o Gu tratar ninguém mal, nem causar nenhum medo em ninguém aqui. Então eu não recebo a denúncia.
Ó, e outra. O Gu, eu senti assim, meio ofendido, porque o Gu, eu tive com o Gu agora, eu entrei de presidente, não tá nem com 3 meses, foi 6 sessões. Duas, o Gu não participou. E até ele não participou numa que eu fui atrás dele. Ele falou pra mim que ele não ia vir na sessão porque ele tinha tomado uma latinha de cerveja. Então ele foi muito homem. Então ele não tá vindo aqui. É que a pessoa, que nem a vereadora falou, ela quis atingir eu. Mas eu não vou, é que eu falei, nós não vai prejudicar o nosso colega. Porque não tem motivo. Ué, a pessoa tinha que dar a cara pra falar, eu tô fazendo a denúncia de fulano. Pessoa aí é até sem caráter, que não pôs nem a cara. Tem que falar, não, eu estou denunciando. Agora, coisa pior, teve aí prefeito bebendo com carro 01 em porta de boteco, o nego nunca fez denúncia. Outras coisas piores, carro 01 em gestão passada, teve prefeito bebendo com carro 01 oficial na porta de boteco, o nego não fez. Mas é que eu falo, eu sou um calo no sapato deles, é por isso que está acontecendo isso aí. Só que se depender de mim, o meu colega vereador não vai ter nem votação para isso.
Pela ordem, senhor presidente. Primeiramente, eu queria falar, né? E as palavras da vereadora Danúbia, acho que foi muito eficiente. Francisco, foi 4 anos que a gente trabalhou junto. Francisco é um cara que dia a dia, e a vereadora falou uma coisa. O Francisco é um vereador que ele fala pouco, mas quando ele fala, ele decide as palavras dele. Isso é bom, isso é uma prova que todo mundo tem que respeitar. Isso aqui é uma Câmara de Lei onde todo mundo, vereadores, acho que um tem que respeitar o outro. Aqui tem uma briga aqui dentro, mas lá fora, eu acho que aqui, lá fora é uma briga aqui dentro, todo mundo tem que ter respeito pelo próximo. E eu vejo isso aqui, que eu acho uma coisa assim, acho que quando a pessoa faz uma denúncia, ele tem que dar nomes também, porque se eu fizer, eu falo, foi eu. Entendeu? Então, eu acho uma coisa muito assim, transparente, da forma da pessoa fazer. Tá muito... Eu vejo um pouco mais de picuinha política. Eu acho que a política acabou, dia 6, dia 7, é novo trabalho, é nova Câmara, é novas pessoas com pensamento diferente. Eu acho que todos os vereadores têm que aqui respeitar a ideia de cada um. Eu acho isso muito bonito, indiferente. Tem a Priscila, tem a Danubra, tem a Lira hoje, que não está aqui, a vereadora. Três mulheres, que eu acho que essa Câmara acho que nunca teve, né? Mas todo mundo são iguais. Aqui todo mundo, nós temos que respeitar cada ideia. Então, eu vejo o Francisco como uma pessoa trabalhadora, honesta, sou verdadeira. Eu também eu não vou ser contra essa denúncia, porque não acho correto. E eu vejo e espero, né, que não possa ter essa denúncia. As denúncias que tiver, esteja fundamento. Porque essa eu acho que não tem. Passa a palavra.
A respeito da denúncia do Gu, porque assim, eles mesmos sabem, todo mundo sabe aqui, se ele chegar a cambiando aqui, dando trabalho, eu tenho certeza que não vai só ser só eu, mas outros vereadores também vai ser o primeiro a denunciar ele, entendeu? Mas, no dia que eu tô aqui, eu não vi ele pegando medo aqui na Câmara de Vereadores, mas eu tenho certeza que se ele chegar aqui embriagado, dando trabalho, eu vou ser o primeiro a denunciar ele. E tenho certeza que os outros vereadores também, né? Eu acho, igual o nobre Edil Capivara falou, a denúncia tem que ter fundamento, tem que ter um vídeo, tem que ter o nome de quem está denunciando. Então, quero dizer que eu sou contrário à denúncia dele.
Está em votação. Os que estiverem de acordo com o recebimento da denúncia por infração política administrativa formulada contra o vereador Francisco Braz Bernardo, ele tem leniência desse presidente, permaneçam como estão. Os que discordaram, queiram se levantar. Aprovado por 7 votos. Rejeitado por 7 votos. Pode falar, fica à vontade.
Tá bem claro aqui. Sabemos aqui. Ele não saiu. Foi embora. Eu também bebo aqui. Não. Eu mesmo. Mas na sessão de bebo. Não bebo. E de sessão. 4 anos. Promessa que eu bebo. Agora quiser. Vamos lá. Tem.
Confio no cego. Rejeitado por 7 votos. O recebimento da denúncia por infração política administrativa formulada contra o vereador Francisco Braz Bernardo e leniência deste presidente. Uso da tribuna, não há escrito. Não havendo demais matérias a serem deliberadas na presente sessão, agradeço a Deus pelo bom andamento dos trabalhos, desde já ficam todos convocados para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no dia 1º de abril de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. 1º de abril.